Saudações, galera, começando mais um Telecast. Eu sou Rafael Brasileiro, estou aqui com Cássio Zirpoli, João de Andrade Neto, e a gente vai falar aqui da vitória do Santa Cruz por 3-2 sobre o Belo Jardim. Um resultado que poderia ter sido muito mais tranquilo para o tricolor do Arruda, mas após abrir 3-0, o Santa Cruz permitiu dois gols aí do Belo Jardim, já no final da retação da partida, e tem alguns lances aí que a gente vai falar ainda também que foram bem polêmicos no começo do jogo. Vou começar aqui com o João de Andrade Neto. Grilo, meu amigo, o que você achou da partida? O que você achou aí dessa vitória por 3-2 da equipe Coral?
Bem, assim, a partida em termos de resultado serviu de alívio para o Santa, porque o Santa Cruz encarou esse jogo como uma decisão, e de fato era uma decisão, porque um tropeço do Santa colocaria o Santa Cruz em risco de não se classificar para as quartas de final, que seria uma vergonha, porque o Santa Cruz na quarta-feira faz o clássico contra o Sport na Ilha, né? E o Santa Cruz é longe de ser favorito nesse jogo. Mas nesse jogo contra o Belo Jardim, ele era favorito. Então, por isso que essa vitória foi importante no sentido de aliviar qualquer fantasma aí de não classificação. O Santa Cruz está classificado. Pagou a conta de luz, na verdade, né? Porque se classificar num pernambucano de 11 times para classificar 8 é mais do que obrigação. Mas, e aí valeu por isso. Mas o futebol apresentado do Santa, eu não gostei, mais uma vez. O Santa Cruz enfrentou o pior time do campeonato, não por acaso a lanterna. E antes de abrir, porque os três gols do Santa foram muito rápidos, né? O primeiro gol foi no finalzinho do primeiro tempo, já 45, 46. E com 5 minutos do segundo tempo, já estava 3-0 para o Santa. Então o Santa Cruz fez três gols, assim, relâmpagos, né? Se você colocar tudo como se fosse um tempo só, né? Juntando o primeiro e o segundo tempo, foram três gols muito rápidos, que aí, naquela fração de tempo, o Santa Cruz matou o jogo. Mas, se você tirar essa fração de tempo, que é a fração de tempo importante para o jogo, na verdade, foram sair os três gols da vitória, mas você abstrair isso e colocar, antes do primeiro gol do Santa, o Santa Cruz não era melhor do que o Belo Jardim, na minha visão. O Santa Cruz tinha mais posse de bola e tal, mas o Belo Jardim, por incrível que pareça, quando ia ao ataque, era mais perigoso do que o Santa Cruz, quando estava 0-0. Teve um pênalti, a gente vai falar mais desse pênalti mais na frente, mas é quando você fala da arbitragem e tal, mas é impossível você não falar do pênalti, que houve sim um pênalti. O Augusto Silva pisa no pé do jogador do Belo Jardim e é pênalti, e o juiz não dá aquele pênalti. E naquele momento, um dos motivos Eu estava até assistindo o jogo o primeiro tempo junto com o Cássio, e um dos motivos que eu alego que o Belo Jardim estava melhor do que o Santa, porque o Belo Jardim não é melhor do que o Santa. O Santa, por mais defeito que tem, mas o Santa Cruz é mais time do que o Belo Jardim. Mas o Belo Jardim estava melhor do que o Santa naquele início de primeiro tempo, naquele primeiro tempo, porque eu estava achando o Santa Cruz um pouco nervoso. Porque sentindo a pressão do jogo, né? Sentindo a pressão que esse jogo era importante. E eu senti os jogadores do Santa Cruz um pouco nervosos, e isso fez com que o Belo Jardim, jogando mais como franca-tirador ali, conseguisse ser melhor e mais perigoso do que o Santa. Mas aí não houve o pênalti. Depois desse lance, o Belo Jardim chegou mais duas vezes, mas o Santa Cruz abriu o placar no finalzinho do primeiro tempo. E aí, quem foi beber uma água, quem saiu para resolver uma coisa, voltou, com 5 minutos estava resolvido o jogo. Porque o Santa Cruz mata logo em seguida, faz o segundo e o terceiro gol com 5 minutos, e aí vem a segunda parte daquela do que eu falei, né? Se você abstrair os gols, aí com 3-0, o jogo morreu. Santa Cruz diminuiu o ritmo, não tirou o pé, na verdade. Santa Cruz, como se o Santa Cruz viu que a vitória estava segurada e foi até displicente. E o Belo Jardim também sentiu. Tanto é que o gol do Belo Jardim, o 3-1, veio já 30 e alto, numa displicência do Santa Cruz. O Santa Cruz estava displicente naquele jogo, naquele momento. Um erro absurdo de saída de bola do zagueiro do Santa Cruz. O Belo Jardim diminui, faz o 3-1. E depois faz o 3-1, vai dar aquela um pouquinho de ânimo pro time do interior. Só que é inadmissível o Santa Cruz ceder o 3-2, tá? O segundo gol, para mim, o primeiro gol do Santa é fruto de uma displicência, tipo assim, o jogo tá ganho e tal, que não pode acontecer. Mas vai lá, aconteceu. O segundo gol, tomar o segundo gol, é que também, pra mim o segundo gol ofende mais do que o primeiro. porque não se pode, não se pode um jogo tranquilo, fácil, 3-0 em casa, você levar dois gols de um time muito fraco no Belo Jardim. E se fosse numa situação, por exemplo, esse tipo de erro, se acontece num confronto de mata-mata com ida e volta, ou com outro tipo de, sabe assim, numa competição de pós-corrida, o Santos precisaria de saldo de gols, é o tipo de resultado chato, e não por acaso, apesar da vitória, apesar do Santos estar classificado, terminou o jogo e o time foi muito vaiado pela torcida que estava lá perto no Arruda. Justas, vaias justas, de uma apresentação, para passar para casa aqui, que mais uma vez, na minha opinião, o Santos Cruz continua devendo futebol convincente.
Cássio Zirpoli, meu amigo, você vai na linha de João, você também não chega aqui, você também chega aqui, não houve nenhuma evolução da equipe Coral, mesmo com esse 3-0, o que, é que você achou da partida?
Vamos lá, a gente viu metade do jogo na confraria do FIFA, né? Lá na confraria da Barba, enquanto estava rolando a reta final da competição, e o segundo tempo eu já vim em casa. O primeiro tempo do Santa, o Santa jogou mal no primeiro tempo, como o João falou, o Santa teve uma oportunidade, a primeira do jogo, embora tenha sido uma finalização mais acaso do que uma jogada trabalhada foram as duas chances que o Belo Jardim teve. Fora o pênalti não marcado, que foi o início de uma dessas jogadas. Então, assim, o Belo Jardim teve duas oportunidades muito boas, que Ricardo Ernesto apareceu muito bem, o goleiro, substituiu bem mais uma vez Thiago Machos, que ele já havia feito uma grande defesa lá em Arco Verde no jogo anterior. O Santos jogava muito mal, a torcida já ensaiava uma vaia quando teve uma jogada muito bem construída. O primeiro gol do Santa Cruz foi muito bonito. Luiz Otávio expulso no jogo, o último jogo no Arruda, porque assim, teve o de quinta-feira que foi em Arco Verde, mas o jogo anterior, no Arruda contra o Pesqueira, ele tinha sido expulso logo no começo da partida, e futebol tem muito disso, né? Vilão num dia, herói no outro e tal. E nessa, ele iniciou a jogada, abriu um passe muito bem para Robinho, que cortou o zagueiro, se desmarcou, se desvencilhou, como se fala, e tocou voltando para o próprio Luiz Otávio, que apareceu para mandar no ângulo. Então, assim, foi um gol muito bonito do Santa, que deu um placar que naquela altura não parecia que sairia o zero do placar. É o que eu sempre falo, justo, se sair o gol é justo, mas o Belo Jardim acusou muito golpe. Então, assim, mais do que aquele 1-0 no primeiro tempo, foi o golpe que o Belo Jardim acusou no segundo, de tão desatento, com 5 minutos o jogo já está 3-0. O Santa chegou na área, no que chegou na área, conseguiu marcar. Ou seja, o Santa não jogou bem o primeiro tempo, fazendo gol no finzinho do primeiro tempo. O Belo Jardim teve nem chance, teve tempo para reagir. E no segundo tempo, os 5 primeiros minutos, ele definiu a partida. Por que, é que eu estou dizendo isso? Porque mesmo com o 3-0, o Santa não teve um domínio durante o tempo de jogo de 3-0. Porque quando ele fez os 5 minutos, quando ele chega nesse placar, o Santa fez. Não precisava mais ter uma atuação agressiva. Pelo contrário, rodou bem o jogo. Rodou bem o time, as substituições precisavam ser feitas. Então, assim, não era um time se impondo, era um time administrando o resultado construído num intervalo muito curto entre o final do primeiro tempo e 5 minutos, primeiro minutos do segundo tempo. E esse relaxamento na bola, o jogo já estava definido, já vimos isso esse ano aqui em Pernambuco, mas de vez em quando simplesmente há um poder de reação, mesmo que o adversário tecnicamente não tenha tanta qualificação. E o primeiro gol, um erro grave do zagueiro Renato Silveira, saiu dentro da área de uma forma muito afobada, de uma forma muito estranha o passe dele. E o segundo gol, a situação só não foi pior porque foi 48 minutos, embora 48 minutos já para 49, embora o Belo Jardim ainda tenha conseguido levantar uma bola na área do Santa, e isso é um absurdo. Tudo bem que o Santa até cortou, a zaga cortou sem maiores problemas, mas até os 38 minutos estava 3-0 para o Santa, e aos 49 minutos o Belo Jardim ainda estava conseguindo ter uma chance de buscar um empate. Assim, inacreditável, inacreditável. Então, assim, as vaias do primeiro tempo, que foram abafadas pelo gol que o Santa marcou, acabaram voltando, mesmo com o Santa terminando a partida com vitória. Porque foi a primeira vitória do Santa Cruz comandante no Pernambucano. Nos 4 jogos anteriores, tinha sido 4 empates. É uma campanha fraca. O time é o sexto a se classificar, ou o sétimo, depende da ordem que você escolher, porque o Afogados também se classificou nesse domingo. Aí, depende da hora que um terminou ali, ou ele foi o sexto ou o sétimo time a se classificar. Não é o campeonato da Série B, não, pô. Não é o campeonato da Série C, não. É o campeonato pernambucano. Então, assim, a reação da torcida, ela vai muito por essa reta final. E essa reta final, ela é mais o que é esse time do Santa Cruz no pernambucano do que o 3-0. O 3-0 não era uma campanha, não fazia jus. Nem o princípio da evolução, já que foi o início da pergunta que você fez. O Santa não estava tendo essa evolução, porque esse placar dessa partida foi um placar construído de um cenário muito, muito particular. E no final, a reação do Belo Jardim mostrou isso.
Bom, Cássio, como já é tradição aqui no 40 Segundos em 2018, a gente vai dar uma lida nas opiniões dos torcedores aqui. Primeiro a gente vai lá pro Twitter, que o pessoal aqui já tem uns 7 respostas. Heitor Duval, esse aqui jogou confraria do FIFA, viu? Ele disse que foi horrível. Foi curto e grosso. Christian Spinelli, depois dos 3-0, os caras perderam o gol. Na cara do goleiro do Belo Jardim, saíram rindo. Tem que avisar eles que essa profissão deles não estão batendo bolinha no final de semana, ou seja...
Rafa.
Oi.
Só ele falou aí, o companheiro, ele falou de lembrar de gol perdido. De fato, teve um gol, que foi o gol de Hélio, assim, foi um gol perdido daqueles... A bola vai na trave, volta, ele sem goleiro na pequena área, ele conseguiu errar o chute, meio que furou, cheirou, sei lá. Foi um gol perdido bem daqueles que a turma gosta de botar naquele, no quadro da Globo, inacreditável, futebol clube e tal. Foi nesse naipe aí, porque o gol que Hélio perdeu, que eu gosto do jogador, só deixando claro, eu acho que Hélio é um dos jogadores do Santa Cruz tem interessante no elenco. Um dos melhores jogadores do Santa Cruz tem no elenco. Eu gosto de Erics, mas esse gol perdido, só porque a gente não citou em nenhum momento da análise do jogo, só para não passar batido.
Bom, Demetrio Ribeiro, ele disse, esse aqui foi irônico, disse que está esperando reclamações dos dirigentes, assim, fazendo menção ao que aconteceu nos outros jogos, né? Que os dirigentes estavam reclamando muito da arbitragem e hoje, como o João já falou aqui e a gente já comentou, o Santa Cruz foi beneficiado, que teve um pé no primeiro tempo, montava 0-0 e não foi marcado. José Guilherme foi direto também. O que você achou? Ele não achou nada. Vitor Mendes ironizou aqui também que o juiz foi o melhor em campo. Já Gabriel Lima disse que o primeiro tempo foi travado, melhorou no segundo, como vem sendo nos últimos jogos, mas após fazer o terceiro, relaxou. Como vai sendo desde o primeiro jogo, faz um gol e relaxa. Aí eu concordo com o Gabriel. E ele manda lembrar aqui que precisa melhorar. João e Cássio, antes da gente ir aqui para as atuações, a gente está gravando aqui no dia 4 de março, domingão. E assim, segunda-feira já tem pódio e a gente vai falar da questão da tabela de Santa Cruz, que nesse momento está ocupando a 7ª posição com 12 pontos. A gente vai falar aí como é que pode ser os cruzamentos ainda. Lembrando que na quarta-feira a gente... Vamos ter telecast também com o final da rodada. Agora, quero perguntar a vocês. Depois da gravação do pod, vocês vão fazer o quê? Já tem ideia? Porque se vocês não tiverem, eu já tenho uma dica, viu? Vocês têm que ir lá no Donald's Irish Pub, meus amigos. Que eu fui lá e... Meu amigo, não é brincadeira não. Sexta-feira,
eu vi,
naquele
eu
clima
vi que você
nervoso,
foi e que encontrou gente.
Encontrei gente. Maelson, um grande abraço para Maelson. Thiago, amigo dele também, ouvinte da gente. Só que Thiago diz que não tem Twitter, porque ele está no final de... Eu não lembro agora se é mestrado, se é doutorado, acho que é mestrado. E ele dizendo que não podia... Como é o nome? Não podia estar... Tinha que tirar um pouquinho das redes sociais. E assim, eu vou dizer a vocês que eu fiquei impressionado com como o ambiente se transforma à noite ali. A gente foi lá para conversar com o Marcos, grande abraço para o Marcos, dono lá do Donald's Irish Pub. Ele com Bárbara lá fazem uma casa sensacional. E cheguei lá, dei uma passada na casa, fui no primeiro andar, tava rolando a música ao vivo. Meu amigo, é um ambiente fantástico, sistema de som também muito bom. Se você tá lá embaixo, nem percebe que tá rolando música ao vivo lá em cima, e música nervosa, rock dos bons. E eu desci com a patroa pra tomar um negocinho, comer alguma coisa, e eu já vou dar uma dica, viu? Se eu tiver errado, Marco, você tá escutando o programa, depois me corrija, mas que é Wicklow Mountains Mignon. O que é isso? São cubos de filé mignon flambados e servidos no molho cremoso à base de whisky Jameson. Quem nunca tomou whisky Jameson é um whisky irlandês, bem levinho. Cara, se você que gosta aí do whisky, esse
Scott.
Não é Scott não, viu? Esse não é Scott não, esse é Irish. Que lá no Dunn's é tudo Irish, meu amigo. E vale a pena, viu? E acompanhando Batatinha Frita, McKenna. Essa daí já é. Essa daí tem o nome irlandês, mas ela até onde eu sei, ela é mais norte-americana. E, meus velhos, segunda-feira, se der pra largar do pod, tem que ir lá, viu? E se não der, na terça-feira vai estar aberto no feriado também, porque terça-feira é feriado já, galera, só lembrando.
Eita, pô, terça-feira é feriado, né?
Justamente, pô. Tem que ir lá,
João,
na terça, pô.
E segunda vai abrir lá, não? Segunda vai nervoso.
Acabei de avisar, meu amigo. Segunda-feira tá aberto, João. Tem que ir, meu
filho. Ah, papai. Tá, tu vai conhecer assim. Segunda sem lei, pô. Essa é a famosa segunda sem lei. Antigamente tinha isso.
Segunda vai estar aberto, então tem que aproveitar. E só lembrando, galera, o Donovan, no próximo dia 17 de março, St. Patrick's Day, também promete estar no ambiente que eu disse a você. E aquele negócio, se você não gosta do ambiente tocando rock, você quer tomar um drink, uma cerveja, e lembrando, só lá, no Recife inteiro, você vai encontrar o Chopp da Guinness, certo? Só lá. Você quer tomar uma cerveja, quer jogar uma sinuquinha no ambiente mais tranquilo, também tem. Quer rock, também tem. Quer escutar um voz violão na varandinha ali, meu velho? Tava lotada na última sexta-feira. Então é isso aí, galera. Donovan's Irish Pub. Segue o pessoal lá. Eles estão no Instagram, estão no Facebook. Procura na sua rede social preferida. E eu tô dizendo a você, vale muito a pena. Acho que Maelson, que foi um dos nossos amigos que eu encontrei lá, pelo que eu vi, ele tava gostando também do lugar. E você quiser reservar a mesa, liga lá, ó, 3071-8342. E lembrando que nessa segunda-feira vai estar aberto, porque é feriado, que geralmente é de terça a domingo. Donovan's Irish Pub. Bom, meus amigos, vamos falar aí de atuações. Eu queria a tua opinião primeiro, Grilo. Quem foi aí o melhor jogador de Santa Cruz, na tua visão, nessa partida contra o Belo Jardim?
Eu vou votar, o meu voto vai ser por Luiz Otávio, por um voto até simbólico, né? Porque é um jogador, é um cara que vem se destacando no Santa, é um volante que vem bem, tá? Desse time do Santa Cruz ainda, que é um time que precisa se arrumar, mas ele tem sido expulso no jogo passado, no Arruda, ele foi expulso contra o Pesqueira, ou foi Afogados, foi Pesqueira, contra o Pesqueira, ele foi expulso com 14 minutos de jogo, deixou o Santa Cruz com um a menos, o Santa Cruz terminou empatando aquele jogo ali. E uma semana depois, no mesmo Arruda, ele abriu o placar e é um jogador interessante. Então, assim, eu acredito que para ele foi muito importante ter feito esse gol, ter aberto esse placar. E é um cara que o Santa Cruz vai precisar contar bem. Assim, o Santa Cruz é um time tão carente de jogadores bons, assim, de jogadores que contribuam alguma coisa, o time do Santa Cruz é muito limitado de fato. Eu acho que o Luiz Otávio é um jogador de meio de campo ali importante. Então, eu voto nele até como. Eu não sei nem se ele discute podcast, mas como até um voto de incentivo para um jogador que foi vilão domingo passado, e a gente pode colocar que ele foi um dos destaques de hoje, sim. Eu votaria Luiz Otávio.
Cássio vai de Luiz Otávio também.
João, eu vou falar Robinho. Robinho participou dos três gols. Embora o primeiro gol, o mérito seja muito mais de Luiz Otávio, não só por ter finalizado, claro, mas por ter iniciado a jogada. Mas Robinho foi acionado na ponta e fez tudo muito certo. No segundo lance, marcou o gol com 30 segundos, um lance para abrir a vitória. E no terceiro, cobrou o escanteio que iniciou o gol. E que iniciou o terceiro gol, que foi feito por Fabinho Alves num rebote na área. A participação dele foi muito maior. Luiz Otávio tem uma participação muito mais estática sobre a partida, mas ofensivamente falando, eu acho que Robinho acaba ficando com um destaque maior nessa partida.
Não, eu voto honesto, seria o meu segundo destaque. É porque eu confesso que Robinho, eu tenho, não é ódio para o Doc, não chega para tanto, não. Mas é o tipo de jogador muito cisca, muito babá, muito, sabe, ainda não. Eu não sou totalmente convencido do futebol de Robinho, não. Mas eu concordo que ele fez uma boa partida, de fato. Assim, seria um voto interessante também.
Bom, galera, já que a gente vai falar do lado negativo agora, eu vou ler aqui uma opinião, porque vocês sabem, né? A gente vai gravando, o pessoal vai entrando no Twitter, vai mandando mais mensagem aqui pra gente. Uma foi do Luiz Eduardo. E ele fala assim, que o Santa jogou só um tempo, que até o time que o time fez o primeiro tempo pífio, ok. Só que aí ele aponta dois jogadores que eu queria saber a opinião de vocês, e aí eu vou pedir que Cássio continue logo depois. Que ele disse que Paulo Henrique e Renato Silveira comprometeram o sistema defensivo. Paulo Henrique entrou no lugar de Ávila, Ávila ia ser substituído já.
Aí sim foi ódio ponto doc.
Pronto, aí eu queria perguntar, Cássio, você concorda que esses dois aí foram comprometeram, foram os piores da partida mesmo, ou teve alguém que destoou mais do que eles?
Veja, Ávila... Paulo Henrique entrou no meio da partida já. Renato Silveira, que teve uma grande bobagem, é um jogador que não se firma, não é um jogador que não acaba não tendo a confiança da torcida, e fazer uma bobeira dessa volta algumas casinhas. Quanto a Paulo Henrique, ele tecnicamente ele já vem se mostrando abaixo de Ávila, que eu não considero um grande lateral, longe disso. Mas ele, isso já, tanto é que ele perdeu a posição. Mas assim, sobre o resultado, não acredito que a atuação de Paulo Henrique tenha nenhuma... Veja, eu vou dizer Renato Silveira porque eu achei o erro dele muito tosco. Eu vou dizer que, para mim, ele foi o pior em campo do Santa Cruz. Mas não acho que o 3-2, esse placar ficou enxuto por causa desses dois jogadores, não. Não só deles.
João Grilo, quem é o seu voto aí? Você concorda lá com o nosso ouvinte, ou acha que outra pessoa aí teve um desempenho pior que esses jogadores?
Não, eu acho que o Paulo Henrique, eu ia votar no Renato Silveira, porque a bobagem que ele fez foi muito grande, foi uma bobagem que não pode acontecer para um zagueiro, desleixo total. E detalhe, quando ele falha, que sai o gol do Belo Jardim, eu tuitei, citando o erro, né, e criticando, assim, por isso que ele foi pro banco, né? Porque ele começou com o ano como titular, e desse jeito ele vai continuar sendo banco. E aí, uma observação que foi me feita no Twitter por Diego Borges, né, nosso companheiro lá do Super Esporte, Diego Borges, ele falou o seguinte, uma coisa interessante, assim, que esse também pode ser fruto meio que ainda daquela visão de Júnior Rocha, de evitar chutão, de sair no toquinho e tal. Eu tendo a concordar com o nosso amigo Diogo, porque isso é um resquício ainda do... É óbvio que o Santos está jogando numa forma diferente do que no começo do ano. No começo do ano, o Júnior Rocha tentou implantar uma forma de jogar sem ter as peças para isso. Mas essa questão dessa escola, eu particularmente eu não sou muito defensor, não, sabe? De sair no toquinho, de não sei o quê. Bicho, você faz isso como você tem condição de fazer. Quando não dá, chutão, pai, não ofende, não. Assim, Renato Silveira não é. Não é jogador de classe, pai. Bicho, apertou, tá. Chutão, velho. Sabe, assim, foi um misto de talvez de displicência e. Da disposição vem muito daí, com um cenário que não cabe para ele. Ele não tem. Não dá para fazer isso. Não dá para exigir de Renato Silveira um futebol de classe. Então, assim, pode ser, eu concordo. A observação foi feita no Twitter, eu fiquei pensando. E eu acho que ele pode ter a ver um pouquinho, sim. Ainda com essa filosofia de. Em vez de sair no. Quando. Sair no. Sempre no toquinho, ao invés de quando necessário dar um chutão. Eu acho que foi uma observação válida.
Bom, senhores, eu queria saber se, assim, a gente sabe que Santa Cruz contratou vários jogadores e, ao que parece, ainda está com um problema sério de encaixar as peças. Lembrando, isso não é um problema exclusivo do Santa Cruz. O Náutico tem tido uma maratona aí, já tem um time base, mas ainda a gente sabe que o Roberto Fernandes está tentando encontrar a formação ideal. O Sport também, porque a gente sabe que tem lesão, tem cartão amarelo. Só que eu queria que vocês comentassem um pouco sobre esse elenco. Porque, por exemplo, o Vinícius, que era um jogador que a gente achava que seria o titular absoluto, está perdendo vaga para Eric, por exemplo. Depois da partida de hoje, dá para a gente tentar apontar quais são os principais buracos nesse elenco, baseado no que a gente viu até o momento, e principalmente nessa partida, dá pra gente comentar alguma coisa desse tipo. Isso até um comentário aqui que eu vou puxar aqui pelo Rômulo Albuquerque, que ele disse que o time tem 33 jogadores e no máximo 15 a 16 são úteis. Vocês concordam com essa afirmação? Que está precisando de qualificação nesse momento?
Ah, o campeonato tá precisando todo, Rafa.
É. Fala, Cássio.
Não, termina e conclua.
Não, assim, eu concordo, assim, o elenco de Santa Cruz é um elenco muito limitado, mas assim, é esperado também, né? A gente tem que entender a realidade do Santa Cruz está imerso. Santa Cruz não tem receita, estão com a folha muito barata, como o Náutico começou a folha muito barata, o que ajudou o Náutico são as classificações na Copa do Brasil, que vão estar entrando dinheiro e o Náutico está conseguindo se reforçar. O Santa Cruz foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. Isso impossibilitou o Santa Cruz de reforçar. Então, é óbvio que o Santa Cruz vai precisar de reforço para a Série C, mas para isso tem que ter receita. E o Santa Cruz não tem receita. Com a receita que o Santa Cruz tem, o que dá para fazer é isso aí. Se o Náutico não tivesse passado, por exemplo, e a gente lembra do começo do ano do Náutico, como era ruim, era limitado, era um negócio, sabe, difícil, mas aí o Náutico conseguiu trazer um Ortigosa, que já dá uma qualidade. E aí, mesmo assim, o Náutico ainda tem carências no time. O Santa Cruz, a realidade é muito parecida e pior, porque não conseguiu essas receitas extras que o Náutico conseguiu. Para a Série C, é óbvio, vai ter que fazer uma peneira. Alguns jogadores não devem ficar, mas tem algumas carências vão ser preenchidas mais rapidamente. Por exemplo, Vitor, lateral direito, era esperado um retorno de Vitor já para esse jogo. Talvez ele volte no clássico. E aí já ocupa uma lateral direita muito melhor do que o João Ananias. O João Ananias está tapando um buraco ali. Então o Vitor é um lateral direito que não estava jogando por conta de lesão. Quando ele voltar, ele é titular absoluto. Então a carência. E eu acho um lateral interessante para o Santa. Então é um tipo de carência que já vai estar preenchida ali. A questão do Vinícius, eu não sei como é que está a parte física dele, é a opção do Júnior Rocha, mas o Eric está bem. Sabe? Assim, mas é óbvio que o Santa Cruz tem carências. É óbvio que tem, mas não dá para também... Existe a realidade sonhada pelo torcedor do Santa e a realidade é realidade. A realidade dura, a realidade cruel, e é essa. Então, o Santa Cruz vai ter carências o ano todo. Se o Santa Cruz subir para a Série C, sair da Série C e subir para a Série B, ele vai subir com carências. Não vai ser um time completo. Ele vai ter carências, mas faz parte da realidade onde o Santa Cruz está imerso.
Cássio, tem algo mais a comentar sobre isso aí que o João falou, sobre a questão do elenco?
Rafa, passa sobretudo pela questão financeira, não tem como ser diferente. Primeiro, nesse momento não tem o que mexer, as inscrições já se encerraram, já tem um tempinho. Esse time do Santa Cruz ter tido um nível de competitividade para ter liderado seu grupo na Copa do Nordeste, pelo recurso que o time tinha, eu já achei surpreendente. Sobretudo estava pegando um adversário que estava na Série B e vai ter um orçamento maior, que é que é o CRB. O problema foi a campanha que o Santa teve nesse Pernambucano, um time com muitos empates, um time que não fez o mando de campo. E em algumas partidas o Santa tinha condição de fazer isso, como foi o caso contra o Vitória, sobretudo contra o Pesqueira, conseguiu exercer com o Belo Jardim dessa forma. Mas assim, sobre uma exigência técnica maior no Santa, futebol é dinheiro nesse caso, e assim, o Santa não tem esse dinheiro. E a oportunidade que o Santa tinha para fazer uma receita maior, ele desperdiçou de forma bizarra, que foi a eliminação sem agredir em nenhum momento, como foi aquele jogo contra o Fluminense de Feira de Santana. Ao menos, nesse momento, ele vai encaminhando na classificação às quartas de final da Copa do Nordeste, o que abre uma possibilidade para uma receita que seria para a Série C, que é a prioridade do clube. Qualquer coisa que ele faça nesse Pernambucano, eu já acho que já está num... Obviamente que o torcedor vai querer o título, vai brigar, vai pegar esse clássico, se pegar um clássico nas quartas, vai para cima, isso é do jogo. Mas sobre a condição que o time tinha para fazer um elenco, era pequena. É maior, obviamente, do que os adversários do interior. Mas em relação aos principais rivais, não.
E só para completar, Rafa, só para passar rapidinho, agora sim, algum jogador que você contratou, a gente espera que renda um pouco mais. Tá? Um deles, o Daniel Sobralense. É um jogador que eu acho que pode render mais do que está rendendo. E é um jogador que é o nível de jogador que o Santa Cruz pode pagar. Um jogador que tem sua qualidade dentro da realidade financeira. O Daniel Sobralense eu acho que pode render mais do que ele vem rendendo. O próprio Vinícius pode render mais. Sabe, existem outros jogadores que... O Augusto do Santa Cruz, que eu defendo tanto o Augusto, é um jogador que pode render mais. Então assim, dentro da realidade do Santa, alguns jogadores estão rendendo ainda abaixo do que podem. Se esses jogadores se renderem o que se espera deles, o Daniel Sobralense, eu acho que o futebol dele é mais do que ele vem jogando no Santa. se ele render o que você. O futebol pelo qual ele foi contratado já ajuda, né?
Com certeza. Bom, galera, a gente chega ao final de mais um Telecast. Valeu, João. Valeu, Cássio. Lembrando aí,
valeu, Rafa.
Segunda-feira, véspera do feriado aí, tem podcast 45 minutos. Forte abraço. Tchau, tchau.
Valeu, Rafa.